Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Coca-Tec. Opa, hoje é sexta-feira, dia 19 de junho de 2015. Eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, preço do Apple Music aqui no Brasil, Apple Watch 2, falha no Samsung Galaxy e muito mais.
Agora! Começa agora!
Coca-Tec!
Esse cast eu tô gravando antes do webinário sobre Wifts and That Wift, então não posso falar muito, né? Vai acontecer daqui a pouquinho, já vai acontecer. Então, segunda-feira, semana que vem, eu falo pra vocês. Mas o próximo já tá pintando, vai ser sobre o Launch Center Pro. Falei sobre ele na dica de aplicativo na segunda ou terça-feira dessa semana e vai rolar um webinário pra gente aprofundar esse assunto, porque eu sei que o Launch Center Pro faz parte desse conjunto de pérolas do iOS que a grande maioria das pessoas não consegue utilizar satisfatoriamente. Acaba se tornando uma segunda tela de início, o que é muito bom, porque você imagina a sua avó usando o Launch Center Pro? Claro que não, né? Mas é super indicado pra ela. Imagina a sua avó pegando o iPhone ou o iPad que seja, indo nos contatos, localizando você. Não, peraí, eu quero fazer um FaceTime de áudio. Eu tô aqui no Wi-Fi, tô em casa, quero fazer um FaceTime de vídeo. Aí navega, se confunde, coloca o Launch Center Pro, coloca o atalhozinho, seu rostinho, FaceTime de áudio, FaceTime de vídeo, o que for. Tocou no Launch Center Pro, tocou no seu avatar, pronto. Sua avó vai estar falando com você. Portanto, todos aqueles usuários iniciantes, todos aqueles que não conseguem ver muita utilidade no Launch Center Pro, essa é a hora. Mas o Launch Center Pro não é só isso. Ele é um facilitador de automação no iOS com os esquemas de URL. Então, se você é um usuário intermediário, a gente vai aprofundar o uso da automação nas tarefas do dia a dia. Mesmo você que é um usuário avançado, eu garanto que você vai ter novos insights sobre os esquemas de URL. Não sabe o que é esquema de URL? Então vem pro webinar. É aquele mesmo esquema. Sábado próximo, não é amanhã não, é o próximo, dia 27 de junho, às 14h, e só R$50. Eu vou colocar o link aqui nas notas do episódio, ou qualquer coisa você manda um e-mail para webinario@cocatec.com.br. E os três primeiros que fizerem a inscrição levam uma consultoria individual. Corre!
Notícia!
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui! Coca-Tec!
Sabe quando você sente no ar que tem alguma coisa errada, assim, alguma coisa que não bate? Eu vi algumas pessoas meio que defendendo a Apple nessa história do Xara, a história do ataque, né, que rouba as senhas no iOS, OS X. Galera dizendo, não, olha, é mais vulnerável no OS X, no iOS não é tão vulnerável assim. E não é que a Apple não quis fazer, não é isso. Olha o que ela fez aí nos últimos 6 meses. Ela corrigiu uma série de falhas. Vai ver, ela jogou que essas falhas que ela corrigiu são mais importantes do que o Xara. Desculpinha, galera, não rola. Falha, pronto, acabou, conserta, corrige. Rolou até uma teoria, e eu não duvido, a Samsung também tá com um problema no SwiftKey, que teoricamente aconteceria única e exclusivamente na linha Galaxy. Isso porque o SwiftKey, ele foi integrado. O SwiftKey, ó, toma aqui, integra aí na sua TouchWiz, integra no seu sistema, e a Samsung teria pisado na bola, feito essa integração de maneira não muito adequada. Se você instalar o SwiftKey via Google Play, tranquilo, você não tem problema no iOS, exclusivamente na linha Galaxy. E a teoria era que a Samsung, né, meio que pra fazer uma cortina de fumaça, pô, esquece do que você tá vendo aqui, esquece o que você tá vendo aqui, teria jogado o holofote em cima da Apple. Olha aí o Xara. Eu não sou inocente pra acreditar que isso pode sim, de fato, ter acontecido. Mas corrija a falha, faz o negócio direitinho, faz o negócio bonito. Não precisa jogar sujo. A Electronic Frontier Foundation, que fala sobre defesa dos direitos no mundo digital, fez um ranking das empresas levando em consideração se elas seguiam as práticas mais bem aceitas na indústria, se eles revelavam os dados que os governos solicitam, se eles revelam qual é a política de retenção de dados, se revela as solicitações dos governos para remover conteúdo e se a empresa é publicamente contra o uso de backdoors. E a Apple tomou 5 estrelas, a Adobe também tomou 5 estrelas, Amazon 3, Dropbox 5 estrelas, Facebook 4, Google 3, quem mais tomou 5 estrelas? Wikimedia, WordPress, Yahoo também 5 estrelas. Agora, o que mais me chamou a atenção foi o WhatsApp, que tomou só uma estrela, apenas por ele ser publicamente contra o uso de backdoors. Só que o WhatsApp, ele tem uma política legal de privacidade. O problema é que ele não revela qual é a política. Então fica uma coisa meio, digamos, oculta. Mas o WhatsApp tem uns esquemas bem legais, já contei pra vocês. Falei de Samsung ainda há pouco. Reaqueceu-se o papinho de que tanto ela, Samsung, quanto a LG, isso faz todo sentido, querem trazer o reconhecimento de íris pros smartphones. De Android, não teve nada de impactante. Ah, o Google. O Google quer fazer o YouTube News Wire. O Twitter também tá com uma mesma pegada, com o Project Lightning. E basicamente é se tornar um portal de notícias. Não nos moldes do Facebook. Facebook, entre aspas, falou, galera de notícias, coloca o seu conteúdo aqui, vamos fazer um rolo legal. O que o Twitter quer fazer com o Project Lightning é montar uma curadoria de notícias. Vai ter um raiozinho, um lightning, onde você toca e vai saber o que tá acontecendo naquele momento, explorando exatamente essa característica real-time que tem o Twitter. Já no YouTube Newswire, é um você repórter, vai pegar os vídeos das pessoas em primeira pessoa e vai dar um destaque, vai fazer esse feed. Também tem curadoria, desenvolvido em parceria junto da Storyful. As notícias vão ser apuradas, vão ser verificadas. E só mostra que hoje notícia tá ficando, tava até discutindo isso recentemente, a notícia é uma commodity. O que se faz aqui no Brasil é traduzir as notícias falando de tecnologia que acontecem lá fora. As coisas que acontecem aqui são marginais. E isso não é um problema só do Brasil. Isso acontece na Índia, acontece na China, acontece na África e também na Europa, Japão. Porque, vamos combinar, o centro de tecnologia hoje é o Vale do Silício. Claro que existem outros polos onde acontecem coisas legais, mas se a gente tivesse que eleger um lugar, certamente seria Silicon Valley. Facebook. Sabe quando você tá lá na timeline e tem um post que você queria ver, um post do seu amigo, mas fica perdido no meio de tudo? Pois é, o Facebook tá testando o See First. Você diz, eu quero ver primeiro esse post aqui, mas basicamente marcar os seus amigos e eles teriam prioridade no seu feed de notícias. Falar de Apple, parece que a gente tem o preço do Apple Music aqui no Brasil. O Coca Guilherme Azambuja conseguiu um print. Eu já tinha visto alguns prints falando de $10 e $15. Eu falei, $10 e $15, plano individual e plano familiar até 6 pessoas, vai ficar puxado. O Spotify, que é líder, oferece um serviço por R$15. E ainda tem a Mix Radio, que oferece um excelente serviço gratuito. E nesse print, aparece o Apple Music individual por $5 e o plano familiar por $8. E aí tá condizente, porque, né, $5 vai dar R$20, ok, tá mais caro. Mas vamos assumir $1 de $3, vamos assumir que não tem IOF, tá bacana, tá um preço dentro da mesma ordem de grandeza, não é 15 contra 40. É 15 contra, sei lá, vai dar o quê? Uns 17? E aí, o que você acha desse preço? Você assinaria o Apple Music por $5? Aí manda um tweet aí por @cocatec, fazer uma enquete pra ver se esse preço tá bom ou se ainda tá caro. Também pintou no Músicas do iOS 8.4 e também do iOS 9, ambos beta, a abinha rádio. Tá chegando. iOS 8.4 com o Apple Music chega no dia 30 de junho junto com o OS X 10.10.4. E Coca, fala pra mim, quando é que deve pintar o novo Apple Watch? Eu quero o Apple Watch, mas eu quero a versão 2, porque essa versão aí não é pra mim, essa versão tá muito limitada. Obviamente vai ter um Apple Watch 2, provavelmente só chega em 2016. A Apple não vai fazer, não vai anunciar, nem tá a vender, quer dizer, começou a vender meio que agora, né? Alguns Cocas até falam, pô, obrigado, fui lá fazer o pick-up na loja do meu Apple Watch, agora que tá ficando mais acessível em termos de disponibilidade, quase, sei lá, 9 meses para regularizar esses estoques, é bem capaz dela esperar um pouquinho, dela esperar até 2016. E rolou um papinho do que teria nesse Apple Watch 2. Teria FaceTime Camera, teria uma câmera para você fazer FaceTime, o que eu acho super coerente, acho que faz todo o sentido, né? Alguém te faz um FaceTime de vídeo, você não pode, né? Você tá com o iPhone, sei lá, no bolso ou em algum lugar, você pode atender a ligação, você pode pegar um FaceTime de áudio, mas não pode pegar um FaceTime de vídeo. Então, legal, bacana que isso aconteça, mas talvez fique para uma terceira geração. Mas nada de GPS num Apple Watch 2, nem novos sensores. A única novidade em termos de hardware seria realmente a câmera. Ok, você vai ter mais independência, você vai conseguir usar um Wi-Fi hoje, e assim mesmo com o WatchOS 2, você até pode usar os Wi-Fi já configurados. A bateria deve ficar na mesma, ok, aumenta um pouquinho ali, mas não vai passar de um dia para dois. Boa parte dos usuários hoje chegam no final do dia com 30, 40% de bateria no Apple Watch. E tá bom, né? Dentro da cabeça da Apple, precisa durar um dia útil. Você pega um MacBook, tira da tomada, fica um dia. Você consegue trabalhar, consegue ir pra rua e voltar. seu iPad igual, seu iPhone igual, seu Apple Watch igual. E não acho que isso vai mudar tão cedo. A Apple já deu sinais claros que um dia tá bom. Não precisa de mais. Vamos valorizar o design, vamos afinar antes de priorizar a duração de bateria. Uma novidade que pode pintar no Apple 2 é uma quantidade maior de modelos. Hoje você tem Apple Watch ali de $300 até $1,000 e depois você tem um buraco até $10,000. A Apple estaria pensando em fazer um Apple Watch de titânio, a paládio, um tungstênio para preencher essa lacuna. E os wearables como um todo, como é que eles estão? Em 2014, que foi o início dos wearables, digamos, foram para o mercado cerca de 26 milhões de produtos wearables. Para 2015, o esperado é 72 milhões. Isso pela IDC, ou seja, está fazendo um belo número. Subiu aí de um ano para outro 170%. De vendas de Apple Watch, a gente ainda não tem números oficiais, nem estimativas globais, mas a Slice Intelligence estima que o Apple Watch tenha vendido 2,8 milhões dentro dos Estados Unidos. Talvez para dar um chute em números globais, a gente possa dobrar esse número, assumindo, né, de uma forma inocente que o mercado americano corresponde à metade do mercado mundial. Tem variáveis, tem a China, mas também você não tem o Apple Watch em todos os países do mundo, então seria aí um bom palpite jogar aí na casa de 5,5 milhões, alguma coisa assim, de Apple Watch vendidos até o momento. E de iPad Air 3, de iPad Mini 4, Coca, o que vai rolar? Acho que pouca coisa, vai só andar a fila, vai trocar o processador, vai de repente colocar um Force Touch, vai trazer a cor ouro, rosé, talvez quem saiba com o iPad Air 3 a gente consiga uma multitarefa real. Acho bem pouco improvável que a Apple resolva isso agora, né? Vai esperar um pouquinho, cozinhar um pouco mais. Acho que a grande novidade do iPad vai ser o iPad Pro. Os iPads precisam de uma chacoalhada, né? De um sangue novo circulando, e talvez seja exatamente essa a função do iPad Pro. O que mais que a gente pode comentar? A cada 5 pessoas que compram um Apple Watch, elas compram uma pulseira extra. Um belo número. Agora a Apple fatura, porque a IHS estima que a pulseira de borracha esportiva de 38 milímetros custe para a Apple $2.05, sendo que a Apple vende por $49. Aí é bacana, imagina você dá R$2 para alguém e recebe de volta R$50. E aí eu acho que é isso. Tem Picture in Picture hackeado, pegaram os aplicativos nativos e colocaram eles para rodar como se fosse Picture in Picture, aquela, né, suspenso pequenininho nos cantos da tela. Não chega a ser uma coisa de outro mundo. Já roda ali, o vídeo já tem um canal para rodar o vídeo. E os aplicativos já tem um canal para você rodar ali em um terço, dois terços. Fica, entre aspas, fácil. Lembrando aqui que são 3 tipos de multitarefa. O Picture in Picture e o Slide Over funcionam de iPad Air para cima e de Mini 2 para cima. Já a divisão de tela, o Split View, só iPad Air 2. A Apple começou a aceitar publicações no Apple News, né, conforme havia falado para vocês, e tinha tomado veto por causa do português, que ainda não era suportado. Mas publicações estão sendo aceitas por pedido. Não é o esquema de a Apple foi ao mercado avança e pegou uma opção de gente. A galera, olha, eu queria fazer parte, estão sendo aceitos. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu queria Picture in Picture no Mac, viu? Falaram que tem player que fica pequenininho, o M Player X, mas eu quero pegar um vídeo do YouTube mesmo, né, do browser. O mesmo modelo do iPad ia ser uma boa, né? Fica aquele videozinho ali rolando no cantinho da tela. Curtiria. Vale lembrar também que o Apple News segue a mesma linha de commodity de notícias. É o Facebook, é Google, é Twitter, todo mundo nessa linha. Outra coisa também que vale salientar, o bloqueio de conteúdo no Safari, no iOS 9 e também no OS X, não é só em cima de anúncio, é você também fazer um bloqueio de rastreamento. Legal separar essas duas coisas. Você pode, não, entre aspas, como se você estivesse navegando em modo privado. Você impede a execução dos JavaScript que ficam de olho daquilo que você está fazendo. Então tem essa questão de privacidade, assim como também a questão de propaganda. De update, o que a gente tem? O Vimeo trouxe o Camel 2.0, que faz edição de vídeo pro iPhone. O Instapaper abriu sua API para todo mundo, só usuários premium tinham acesso. Coisas como ler as suas notícias, né? Você vai separando as notícias, separando os links ao longo do dia no Instapaper e quer lê-los no Kindle? Olá! API é uma coisa para ter com muito carinho. Tem API, já vai dar uma olhada. E às vezes tem coisa legal. Dropbox, mandando bem, vai permitir que você peça um arquivo a uma pessoa. De repente a pessoa não tem conta no Dropbox. E vocês, ó, me manda aquele arquivo. Você manda um link para ela, ó, acessa esse link aqui, joga o arquivo aqui, faz o upload do arquivo através desse link, vai para sua conta. Bacana. O Dark Sky chegou na versão 5.0. É um aplicativo de previsão do tempo, só que ele tem uma interface bacana. Ele mostra a previsão do tempo numa linha, né? 24 horas numa linha. Facilita para você ver a evolução ao longo do tempo. Galera aí do Android, o Burner, chegou na versão 3.0. E de update, só isso. E aqui no Brasil? O que tá rolando aqui no Brasil? O governo, através da Anatel, pra talvez equilibrar as contas, vai saber, quer elevar duas taxas que as operadoras têm que pagar por linha. Uma de R$27 iria pra R$77. Outra de R$13 iria pra R$39. As operadoras já falaram, se rolar isso aí, o preço vai ter que subir pelo menos 20%. E enquanto isso, sem grande surpresa, a Teleco fez uma pesquisa e mostrou que no primeiro trimestre de 2015 houve uma redução na quantidade de minutos usados por mês, assim como caiu a receita com SMS. Em contrapartida, a receita com os dados móveis subiu 31% e hoje representa 37% do valor que as empresas arrecadam com telefonia, digamos, bruta. Ainda falta muito, mas eu acho que uma hora a chave vira. Acho que uma hora vão ganhar mais dinheiro com dados do que com telefonia. Dá-lhe Telegram, quer dizer, dá-lhe Zap Zap.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
Hoje, sexta-feira, você sabe, diquinha de game, e eu vou pegar um clássico que foi remasterizado. Lembra do Grim Fandango? Pois é, Grim Fandango Remastered. A história, né, existe algo de podre na Terra dos Mortos. E você, personagem Manny, tá sendo feito de otário. Você é um agente de viagens do Departamento da Morte. Você vende pacotes de viagem pra que a alma faça sua jornada pro eterno descanso. Só que o paraíso tá com seus problemas e você precisa ajudar o Manny exatamente a resolver essa conspiração. A música foi gravada pela Orquestra Sinfônica de Melbourne, tem dublagem em português, super bem recomendado. Ele foi considerado a versão original, considerado como um dos melhores jogos. Essa versão remasterizada não faz feio. Portanto, só tem um problema, é carinho. Pesa no bolso, $10. A versão chegou em maio. Eu venho me divertindo aí, tem umas 2 semanas que eu venho me divertindo com ele. E digo que vale cada centavinho, cada penny, cada bala juquinha. Por isso, dica de aplicativo hoje, Grim Fandango remasterizado, $10 lá na App Store. E a dica de aplicativo hoje vem do Coca Carlo De Luca, o Zero, que é um aplicativo de e-mail, um cliente de e-mail pro iOS. Pô, Coca, outro cliente de e-mail, você não cansa? Qual que você acha o melhor? Eu acho que hoje o melhor é o Outlook da Microsoft. Eu acho que ele tem uma, pro geral, assim, acho que vai, sei lá, pegar, agradar 70% das pessoas. Mas o que eu uso, vocês sabem, é o Dispatch. Eu olho pra e-mail como lista de tarefas, né? Acabo de falar com a minha mãe, aí ela, pô, vou te mandar um e-mail. Aí ela manda um e-mail. Ô, meu filho, tudo bem? Como você tá? Aí eu tenho vontade, né? Pô, mãe, a gente acabou de se falar, você sabe como é que eu tô. E aí ela emenda pra me situar. A gente tava falando por telefone, aí eu disse que ia te mandar um e-mail, então tá aqui aquilo que eu ia te mandar. Mas aí eu respondo a minha mãe. Ô, mãe, que bom que você mandou um e-mail. Já tava ficando com saudade. Que ela não escute esse podcast, senão vai ter uma decepção. Existem pessoas que são importantes e você vai desenvolver uma conversa. Mas a gente pode otimizar algumas coisas. Então, eu olho o e-mail muito como lista de tarefas, uso o Dispatch, encaixa no meu fluxo. Pelo nome, você já se tocou que ele faz uso do Inbox Zero. Mas ele tem uma mentalidade sutil, mas interessante. Geralmente, os clientes de e-mail, eles são focados a eliminar os excessos, a eliminar o spam, aquilo que você tem que deletar. E o Zero, ele tenta se focar nos e-mails que você tem que manter. Ele tem uma coisa chamada Mail Feed, mail, entre aspas, inbox do Gmail, que ele tenta resumir, ele sumariza os e-mails e apresenta um cardzinho. Fica mais fácil de você saber sobre o que se trata aquele e-mail. No OS X tem essa função de resumir. Acho que no iOS não tem no iOS. Mas tem essa função no OS X e funciona razoavelmente bem. Você pega um texto grandão, dá um resumir, lê o texto, você vai ter um grau de compreensão e curiosamente você vai ver que o seu grau de compreensão não vai mudar se você ler o texto inteiro. É uma magia ninja nesse negócio. E é o que faz o Zero. Tem resposta rápida, tem movimentos de swipe. Se você trabalha muito com anexos, ele tem uma visualização bem apropriada para anexos. Se você tá na busca de um bom leitor de e-mails pro iOS, dá uma espiada no Zero. Ele é gratuito, compatível com iCloud, Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook, praticamente tudo. Dica de aplicativo hoje, Zero, cliente de e-mail, e você baixa lá na App Store.
Welcome to the future. Coca. Comentário. Comentários.
Foca Tech.
Vocês sabem que eu gosto do terminal, daquela telinha preta. E eu gosto por vários motivos, nunca é um motivo só. Eu costumo dizer que terminal é algo, é um conhecimento que você vai adquirindo ao longo da vida. Você vai aprendendo truques e vai se tornando mais produtivo. Porque, vamos combinar, usar o mouse, toda vez que você tira a mão do teclado para pegar o mouse, ou trackpad, que seja, é um tempinho que você deixa de ganhar. Eu, se pudesse, gostaria de deixar como bem, né, o conhecimento que eu tenho. O que você quer deixar para os seus filhos? Quero, né, deixar conhecimento. Seria muito bom se eu conseguisse iniciar a minha vida com o conhecimento que tinha o meu pai, a minha mãe, mas é complicado, né? A gente precisa aprender com as próprias pernas, acertando e errando do nosso próprio jeito. Por isso talvez que a gente queira deixar livros, por isso que talvez a gente queira deixar a história como herança, como uma maneira de passar esse conhecimento. Por isso que talvez a gente escreva livros para registrar as coisas na história e, claro, também deixar dinheiro como herança para tornar a vida um pouco mais doce, vida rapadura, doce, mais dura. E recentemente eu tava falando de problema de segurança, que você tem que cuidar dos aplicativos que você instala para não instalar qualquer coisa, mesmo que esteja vindo da Mac App Store em função do Xara, aquele esquema de roubar as senhas no Xen, trocando o arquivo e dando autorização, né? Falei disso ontem, anteontem, mas vamos combinar que a gente acaba instalando coisas de fora da Mac App Store. E no SX existe a figura do Gatekeeper, que ele tem 3 modos de segurança, 3 configurações. A primeira delas só permite que você instale aplicativos que foram transferidos da Mac App Store. O segundo é um modelo híbrido que permite os aplicativos da Mac App Store e também os aplicativos de fora da Mac App Store, entretanto, que estejam assinados, que o desenvolvedor esteja identificado. Por exemplo, você foi baixar o Text Expander, tá fora da loja, mas ele é identificado, feito pela Smile. E tem o terceiro modo que permite que você instale aplicativo de qualquer lugar, aí você baixa completamente a guarda. Eu acho que você não precisa manter, eu pelo menos não coloco aberto, né? Eu não deixo que instalar aplicativos de qualquer lugar. Eu deixo misto, eu deixo na Mac App Store também desenvolvedores identificados. Dependendo da sua realidade, talvez você possa ser um pouco mais rigoroso, não, deixa isso garantir só lá na Mac App Store. Acho que vai fazer pouca diferença na prática, né, pra grande maioria das pessoas. Só que ainda assim, vai cair no nosso colo alguns utilitários que a gente vai querer fazer alguma coisa, alguma pesquisa, e você acaba tendo que abrir, afrouxar um pouco a política de segurança e colocar qualquer aplicativo para ser instalado. E aí eu pergunto, como é que faz isso? Você sabe como é que faz isso? Ah, sei sim, coloca lá na preferências de sistema. Ah, tá, ok, é lá, mas aonde? Eu acho que eu nem sei. Tô com a segurança e privacidade, tô com cola aqui na minha frente. Peguei a preferência do sistema, tá aqui em segurança e privacidade. Eu tenho que pegar o mouse e ir lá no menuzinho da maçã, preferências do sistema, aí clico em segurança e privacidade, aí ele fica fechado para alteração essa opção, aí eu preciso clicar no cadeadinho, me autenticar, colocar minha senha de administrador, alterar, olha que trabalheira. E você pode fazer isso através do terminal. Você pode, ok, você também pode agilizar um pouco esse processo usando o Alfred, digitando segurança e privacidade, ele já abre o painel de preferências, já abre as preferências do sistema no painel de segurança e privacidade, já dá um ganhozinho ali. Mas ainda assim, você vai ter que usar o mouse. O que você pode fazer é abrir uma tela do terminal ou, caso tenha o Alfred, digita um comando de terminal no próprio Alfred, que é o sudo espaço cpctl espaço traço traço master traço disable. Coca, eu não entendi nada. Sudo, quem é a galera de terminal sabe, é pra você executar com o administrador. Ele vai te pedir a senha pra você se autenticar. Então, né, sudo nem precisa lembrar. O cpctl é o system policy, é o controle do system policy, que são as políticas de segurança do sistema. Então, você já decorou também, já sabe o que é o SPCTL. E o Master Disable, né, é o master que você está desabilitando. Então, uma vez que você entende, você não precisa mais decorar, né? Agora você não vai mais esquecer. E para você habilitar de novo, o que você faz? Você dá um sudo espaço SPCTL, mesmo comando, sudo para elevar os privilégios para rodar como administrador. CPCTL, System Policy, né, controlar o System Policy, dá mais um espaço e traço, traço, master, traço, enable. O contrário, né? Você não desabilita habilitou? Aí você habilita. Você pode colocar isso em algum script que você tenha. E qual é a ideia aqui? Você vai instalar aquele aplicativo que você conhece, que é confiável? Ah, peraí, deixa eu, antes de instalar, levanta o terminal, SPCTL Master Disable. Oh, instalou, terminou? Levanta de novo. As políticas de segurança, levanta de novo o System Policy. SPCTL Master Enable molinho. E já que a gente tá no terminal, vamos logo meter o pé na porta. Eu fico, entre aspas, muito sem internet, mas na verdade eu não fico sem internet. Eu fico sem DNS. Eu não consigo resolver os domínios. Por exemplo, quando você digita cocatec.com.br, existe um sistema na internet que transforma esse nome, né, esse domínio que a gente chama, num endereço IP. Tanto que se você digitar o endereço IP do Cocatec, você chega, você vai acessar o site do Cocatec sem nenhum problema. E às vezes, quem resolve esses nomes, né, você escolhe, né, quem vai te resolver os nomes, tá com problema, não tá funcionando. Você tem o do Google, você tem o OpenDNS, que tem um belo padrão de segurança. Eu diria que em relação ao que a gente tem de Brasil, aos DNS que a gente tem de Brasil, usar o OpenDNS é uma boa alternativa na questão de segurança. Tem que ver se você não vai perder alguma coisa de velocidade. Por quê? No caso do YouTube. YouTube, ele sabe aonde você tá em função do DNS, bem entre aspas. Opa, peraí, esse cara aqui tá no Rio de Janeiro. Eu tenho aqui um servidor de cache, eu tenho os meus vídeos do YouTube aqui perto dele no Rio de Janeiro, vou oferecer desse cache. Então, nesse aspecto, talvez seja interessante usar o DNS do seu provedor. Se ele tiver acesso a um cache do Google, pensa mais ou menos assim. Quando você usa o OpenDNS, às vezes ele vai te colocar num lugar não muito favorável, você vai acabar baixando um vídeo de um lugar um tanto quanto distante. Então, fica esperto nisso. Mas na questão de segurança, né, você tem envenenamento de provedor de DNS à torta e direito, mas o OpenDNS, eu tinha um preconceito com o OpenDNS, não curtia muito, mas ele acabou ganhando a minha confiança. Então, às vezes, eu tô sem internet, mas eu tô sem internet mesmo. E aí eu dou um ping, por exemplo, no IP, eu sei qual é de cabeça, qual é o IP. Quer dizer, não sei de cabeça, tá no snippet, só tô tirando onda e sei de cabeça. Para efeitos práticos é a mesma coisa. E aí eu dou aquela pingada, ok, tá no ar, tá, vou e troco o meu DNS. E como é que você troca DNS? Ah, qual que eu sei? Preferências de sistema. Oh, não, melhor ainda, eu posso ir ali no Wi-Fi, que todo mundo hoje usa Wi-Fi. E aí tem ali embaixo, abrir as preferências de rede, aí vai abrir já o painel de preferências do sistema, aí eu já seleciono o Wi-Fi, tem o avançado, no avançado eu tenho o DNS, eu vou e altero o servidor DNS. Isso no seu Mac. Caso você tenha um AirPort, você pode alterar no AirPort também, que aí fica válido para toda a sua rede. Se você alterar dentro do painel de preferência, fica só válido pro seu Mac. E, de novo, você pode fazer isso no terminal. É só usar o comando network setup. Você dá um network setup, nem precisa explicar, né? Espaço, traço, né, o sinal de menos, 7 DNS servers, espaço, o nome da rede, que tende a ser Wi-Fi, e aí você coloca o DNS, separados por espaço, né? Se você tiver os dois do Google, você coloca por espaço, os dois do OpenDNS, você separa por espaço. Você quer colocar o do OpenDNS e depois o do Google, né? Você coloca os quatro. Você pode até fazer um scriptzinho pra trocar. Não, agora eu quero segurança, uso do OpenDNS. Agora eu quero vídeo, quero velocidade, quero usar o cache do meu provedor. Aí já coloca o DNS do seu provedor. Aí a imaginação é sua, mas a proposta aqui é, se você sofre com DNS e precisa ficar trocando com alguma frequência, sim, ok, faz um script, mas você pode alterar isso com comandos simples. E mais uma diquinha, pega o NameBench, o aplicativo NameBench, que ele vai tentar descobrir qual é o melhor DNS pra você. Deixa essa diquinha extra. E o que a gente tem de review lá na iTunes Store? Tem o Matheus Ribeiro, a voz da manhã, colocou 5 estrelas, sempre trazendo com qualidade as notícias do Brasil e do mundo importantes pra mim, quase todas as manhãs. Obrigado, Matheus. O Gabriel Marques, o melhor, também 5 estrelas. O melhor podcast sobre tecnologia. Com ele você fica a par de tudo que acontece. Obrigatório escutar quase todo dia. Vocês estão me trolando, hein? Oh. Vou falar pro estagiário soltar a bruxa em cima de vocês. Brincadeira. Mas isso é legal. Isso é uma característica do Cocatec, né? Ele é diário. Cocatec, eu olho pra ele como um podcast. Mas, na verdade, ele é muito mais do que um podcast. Ele acaba sendo um hub de conteúdo, né? Tem as redes sociais, tem vídeos, tem textos, dicas, notícias, opiniões, comportamento, pérolas pra você levar pra sua vida. Mas o foco, sim, é o podcast. Pra fazer esse podcast diário, a gente passa por uma série de coisas e a gente acaba registrando esse processo, seja no site, tanto em vídeo quanto em texto, seja nas redes sociais. Às vezes falha, sim, mas é a quinta temporada, dia após dia, um episódio quentinho no seu play.
meia.
O Walter Onella escreve top 5 estrelas. Show de bola. O Giovanni Librelotto, 6 meses de informação diária, 5 estrelas. Viciado em Cocatec. Fundamental para quem é da área de computação e não só. Show de bola. Obrigado, Giovanni. E você tocou num ponto bacana, né? O Cocatec é feito por mim, da área de computação. Obviamente, vou acabar atraindo mais as pessoas ligadas. Afinal de contas, não é todo mundo que quer saber notícias de tecnologia, mas com certeza ele expande essas fronteiras. É como eu sempre digo, tecnologia é só a desculpa pra gente conversar. Se não fosse tecnologia, ia ser outra coisa. Ia ser futebol, cerveja, política, religião. O importante é a gente conversar. E assim, debaixo das minhas 1000 estrelas, eu vou ficando por aqui. Preciso preservar a voz. Já já tem o webinário sobre o IFT. If This Then That. Excelente final de semana. Segunda eu tô de volta. Abraço pra vocês. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora.
Termina agora. Coca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.